Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens, a segunda parte. Nós vamos trabalhar um pintor. Okay? O pintor é Pulkley, e a obra dele que nós vamos trabalhar é uma obra de ensaios. É quase uma obra de confissões deste pintor. E ela tem passagens belíssimas, passagens que para os nossos estudos em terapia de imagens são importantes, elas têm ensinamentos condizentes com a nossa trajetória, com a nossa caminhada. O título da obra é sobre a arte moderna e outros ensaios. Esse é o título do livro que vamos trabalhar agora. Bem, antes de irmos direto a essa obra, vamos ver um pouco da vida do Pulkley. Pulkley, ele nasce em 1879, e teve uma vida muito atribulada, mas atribulada sobretudo no âmbito intelectual. O Pulkley, assim, se nós fizermos um apanhado geral sobre os trabalhos dele, nós poderíamos dizer assim que ele foi um pintor, um desenhista com grande inclinação para retratar aquilo que a alma dele pedisse para que ele retratasse ou para que construísse. Ele tinha uma fluência nesses elementos tão grande que é provável que ele pudesse fazer qualquer coisa com suas tintas, seus pincéis, seus lápis, suas telas. E foi isso que ele realmente fez. Ele fez qualquer coisa. Ele conseguiu caminhar entre escolas e fazer diálogos difíceis entre escolas, entre o surrealismo e o cubismo, e sobretudo pelas discrepâncias que isso apresentava. Não é? E ele teve um encontro na vida dele que vai ser de grande, que vai abrir a vida e o mundo dele para as cores, que foi um encontro que ele teve com um pintor lá da Rússia, o Kandinsky. Ficaram muito amigos, trabalharam juntos e a partir dali se expande e ele se aprofunda e se desenvolve até a morte dele na Suíça, né, onde ele nasceu, aos 60 anos. Bem, o Pulkley nasce na Suíça e tem uma situação notável aqui, porque se vocês estudarem a vida dele, tem uma especial atenção sobre isso, sobre o fato dele querer depois ser naturalizado e o que acontece com isso. É um episódio bastante curioso e raro na vida desse pintor. Mas o Pulkley, ele nasce numa família que tinha uma grande propensão à música. O pai dele dava aulas lá num seminário de professores, nos arredores da capital, e a mãe dele também. A mãe dele gostava, era aprendiz de cantora, e o Pulkley nasce envolto em musicalidade. Isso aí, nas telas dele, nós encontramos muitas e muitas vezes. Aliás, ele gostava muito de música. E poderia ter seguido facilmente essa carreira com criança, 7, 8, 9 anos, ele já dominava o violino, que é um instrumento difícil, né? Que ele já tinha. É diferente do violão, que tem aquelas escalas bem marcadas, o violino não tem. Né? E sobretudo está numa posição na qual o músico não tem uma visão direta do braço do violino, como se tem, por exemplo, no violão. Então é um instrumento que apresenta uma série de dificuldades e ele, criança, já dominava o violino. Muito cedo, ele já desenhava paisagens. Muito cedo. 15, 14, 16 anos, o Pulkley já era um exímio pintor. E fazia, inclusive, tinha um senso de humor muito interessante quando retratava pessoas conhecidas da época e tal. Ele tinha esse dom notável. Bem, não era um desejo lá dos pais dele, né, que ele fosse seguir esse caminho, mas é o caminho que ele segue. E vai trabalhar com isso. Ele se casa depois com uma mulher que gostava muito de música, mas isso já no século passado, ali no início do século 1905, 1906. Ele se casa com uma pianista que era Lili. Eles vão ter um filho e eles vão viver perto ali de Munique. Ela continua dando as aulas dela, e treinando e se aprofundando no piano, e cabia a ele, não é, fazer todo o trabalho com artes. Eles passam por muitas dificuldades juntos, e é logo depois do casamento dele, uns 4 ou 5 anos depois, que ele vai começar o grande aprofundamento existencial da vida dele, que é quando ele conhece o Kandinsky, né? E muitos outros pintores que estavam na ponta na época dele. Claro, a vida do Paul Klee tem uma série de dubiedades. Então é importante que, se vocês forem ler, quem tiver curiosidade a partir do nosso trabalho de hoje, peguem alguns dos historiadores que seguiram mais de perto essa vertente do Paul Klee, os seus movimentos, sobretudo relacionando os trabalhos que ele fez com a vida dele. Aí vocês terão, porque há muito elemento ali para romance e para outras coisas que não dizem respeito propriamente a um estudo filosófico clínico no âmbito de imagens, que é o que estamos fazendo aqui, né? O Paul Klee, a partir desse encontro com Kandinsky, ele se abre às cores. Ele passa a amar profundamente, a se identificar e a desenvolver uma aguda sensibilidade às cores. Quando ele chegava em alguns países, como aconteceu na Tunísia, ele ficava completamente encantado com a maneira como o sol batia sobre as folhas, sobre o rosto das pessoas, né? E a maneira como ele retratava isso. Vale a pena, depois da nossa aula de hoje, fazer uma busca pela internet das principais obras dele, dar uma olhada, conhecer um pouco dessas obras, por tudo que ele passou. E, claro, como muitos da época dele, né, ele viveu o impacto da Guerra Mundial, viveu o impacto do nazismo, o impacto do nazismo na Alemanha. Sobretudo, ele estava era um dos que estavam na ponta do movimento de Bauhaus. E vocês sabem, esse movimento não era bem quisto, não era bem visto, e ele sofre como muitos outros sofreram. Agora, nós não vamos excepcionalmente estudar as telas deste pintor, o que já fizemos quando estudamos alguns pintores ou fotógrafos. Vimos diretamente a fotografia, vimos diretamente as telas. No caso do Paul Klee, nós vamos fazer diferente. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos ver este pintor nos falando sobre as telas, nos falando sobre a arte e nos dando algumas lições muito significativas em torno disso. É provável que uma aula como essa faça com que muitos de vocês vá depois querer conhecer essas telas. Pelo menos por curiosidade, vocês vão querer ver muitas dessas telas. Agora, em outro momento, até podemos fazer um estudo dentro do curso sobre as telas especificamente. Hoje não. Hoje nós vamos ver um autor que nos fala dela. E vamos trazer analogias para pessoas que fazem, por exemplo, aulas e aulas e aulas de terapias por imagens, aprendem a falar sobre isso. mas não são exímios nisso. Pelo menos não são exímios naquelas imagens que gostariam de edificar, segundo o discurso que fazem. Então, às vezes, conseguem explicar para um colega o que é que estamos trabalhando aqui, de uma maneira notável, e quando lhes é pedido que façam então algo dentro disso que eles estão falando, que conhecem, que fazem, etc., então aí a vivência é muito pobre, é muito pequena. O que acontece? Acontece, entre outras coisas, já vimos, são fluentes, mas não nas imagens nas quais, de fato, há um interesse, por razões que aí a clínica vai vasculhar. Já o caso do Paul Klee não é esse. O caso do Paul Klee é o de alguém que fala, escreve, se expressa sobre algo que faz muitíssimo bem. Faz, se proporcionalmente, se pudéssemos colocar em réguas, proporcionalmente muito melhor faz desenhando, pintando, do que falando e escrevendo. E, no entanto, veremos isso. Uma que não é talvez a parte mais rica existencialmente dele, mas que tem muito a nos dizer. E há uma parte da obra dele na qual ele vai discorrer sobre a arte moderna. Vamos ver, vamos acompanhar agora e tecer uma série de comentários e analogias sobre as terapias com imagens que temos visto até aqui. Observem os vários ensinamentos importantes. Mas antes vamos começar com uma alegoria, com um vice-conceito. Considerem uma pessoa que, ao caminhar por uma enseada, consegue se conectar existencialmente às coisas muito profundas de sua existência. Conseguem praticamente fazer uma meditação enquanto andam e fluem nessas direções. Depois de experimentar isso duas ou três vezes, essa pessoa, ao invés de fazer isso e fazer conectivos com isso, com a vida, que conforme as premissas, as bases, os direcionamentos, as necessidades, ela se afasta muito disso e começa a vivenciar outras coisas. Por exemplo, ela não ainda que sabendo, está passando certas dificuldades, que esse tipo de imagens, de verbos mentais, ajudaria muito, não faz, mas fica teorizando sobre este fazer. Então ela conta para um amigo: olha, eu sei que se eu andasse por uma enseada, se eu ouvisse música enquanto eu andasse e fosse fazendo minha meditação, eu melhoraria muito e talvez até indiretamente ou por outras bases resolvesse o que eu tenho passado. Mas não. Eu vou fazer isso depois, e não faz. Eu vou fazer isso agora, e aí inventa uma coisa para fazer antes disso. De certa maneira, está fazendo outras terapias por imagens, que estão atrasando o passo, que estão, às vezes, complicando problemas, entre outras coisas mais. Pois bem, a partir deste vice-conceito, vamos ver agora ensinamentos e relações com o que nos traz o Paul Klee. Ele diz, escreveu, ao tomar a palavra diante de meus trabalhos, que na verdade deveriam se expressar em sua própria linguagem, eu fico apreensivo, por não saber se os motivos que me levam a isso são suficientes, ou se eu vou falar de maneira apropriada. Pois se, como pintor, eu sinto possuir os meios de expressão para pôr os outros em movimento na direção em que eu mesmo sou impelido, não me sinto capaz de, usando as palavras, indicar com a mesma certeza este caminho. Observem o início desse trabalho aqui do Paul Klee. Vamos repetir, porque já de início temos uma série de lições muito importantes. Vejam que o próprio Paul Klee nos diz que, ao tomar a palavra diante de meus trabalhos, na verdade deveriam eles se expressar em sua própria linguagem. Ele diz que fica apreensivo por não saber se esses motivos que levam ele a fazer isso são suficientes, ou se vai falar de uma maneira apropriada. Vamos fazer analogias aqui, aproximações, contrastes? Olhem, alguns de vocês têm treinado terapias por imagens, verbos mentais, têm feito alguns exercícios. E aí, quando vão, por exemplo, explicar isso, seja para si mesmo, seja para outros, acaba tropeçando, enfraquecendo o exercício que acabaram de fazer. Na realidade, às vezes a explicação é para complementar, é para ensinar outros, só que causa um efeito tal que enfraquece aquele trabalho e até afasta a pessoa. Para certas pessoas, a vivência da imagem já é por si só o suficiente, o bastante. Nada mais além disso, nenhum movimento ou outro precisa ser feito existencialmente. As decorrências para algumas pessoas que ocorrerão partirão dali, partirão daquela forma de ser, em relação a outras paragens, a outras instâncias, a outras coisas. E o Paul Klee, ao nos colocar isso, vejam que ele pontua, não é? Ele tinha noção do alcance do trabalho dele como pintor. E ao discorrer sobre o trabalho, vejam, ele começa a questionar, será que é apropriado? Será que é por aí? Vamos ver como ele continua. Não é? E o que decorre, o que vai acontecer com ele ao pintar e explicar suas pinturas e suas coisas. Qual o intuito? Para onde isso leva o Paul Klee? Não é? Os elementos que acompanham todas essas navegações existenciais. Então, o Paul Klee prossegue dizendo: para me esquivar da reprovação, abre aspas, pinte artista, não fale, fecha aspas, eu gostaria de levar em consideração principalmente a parte do procedimento criativo, que durante a feitura de um trabalho se realiza mais no inconsciente. De um ponto de vista inteiramente subjetivo, isso seria a justificativa apropriada para o discurso de um pintor, deslocar o centro de gravidade, estimulando novos meios de abordagem, aliviar o aspecto formal conscientemente sobrecarregado, enfatizando agora o conteúdo. Uma tal comparação é o tipo de coisa que me interessaria e que iria me aproximar de um questionamento conceitual e verbal. Bem, vamos ver então. Paul Klee não ignora a famosa crítica: pinte artista, não fale sobre a sua pintura, pinte, não é? Toque a música, senhor músico, não fale sobre sua música, toque, não é? Você que é feliz, viva a sua felicidade, não fale sobre ela, viva a sua felicidade. Você que é um escritor, escreva, não precisa explicar a sua escritura, escreva. No entanto, ele diz que ao fazer isso, de falar sobre a pintura dele, ele considera o processo criativo que pode se aprofundar durante o trabalho, porque ele não tem ideia disso enquanto está produzindo. E ele diz que isso pode deslocar o centro de gravidade, estimulando outras abordagens a partir daí. Olhem alguns dos elementos, não é, que ele coloca para fazer isto. O que acontece conosco, com cada um de nós, quando fala sobre as terapias por imagens ou sobre suas meditações pessoais? Isso aprofunda, isso enfraquece, isso complementa, isso faz o que Paul Klee está dizendo ou outra coisa qualquer? Quais as relações? Veja que ele prossegue dizendo: mas deste modo eu estaria pensando apenas em mim mesmo, esquecendo que a maioria dos senhores está mais familiarizada com o conteúdo do que com o aspecto formal. Vamos repetir? Estaria eu apenas pensando em mim mesmo, esquecendo que a maioria dos senhores está mais familiarizada com o conteúdo do que com o aspecto formal. E sendo assim, não poderei deixar de dizer algo a respeito das questões formais. Vou ajudá-los a observar a oficina do artista e então poderemos nos entender. Vejam o que ele, os movimentos que o Popli está fazendo. Ele vai consertar esses problemas nos mostrando a própria oficina que o artista tem. Lembrem vocês que em várias aulas nós fizemos isso em terapia com imagens. Nós visitamos a própria oficina das imagens. Para alguns isso foi notável, maravilhoso, para outros já não foi tão interessante. O Paul Klee prossegue nos dizendo: tem de haver alguma região comum aos espectadores e aos artistas, na qual é possível uma aproximação mútua, e onde o artista não precisa aparecer como algo à parte, mas sim como uma criatura que, como os senhores, foi lançada sem aviso num mundo multiforme, e como os senhores tem que achar seu caminho, por bem ou por mal. O que diferencia o artista dos senhores é o fato de ele lidar com a situação usando seus próprios meios, e com isso, às vezes, acaba sendo mais feliz do que aquele que não é um criador, que não alcança a salvação contida na criação de formas vivas. Belíssimo encarte para os nossos estudos. Lembram de quantas lições sobre isso já vimos? Que alguns vivem muito melhor as imagens que já estão construídas, que lhes são oferecidas e navegam entre elas, do que propriamente aqueles que, diante das imagens oferecidas, constroem outras, novas? É algo que o Paul Klee está nos colocando aqui na forma dele. O que diferencia o artista dos senhores é o fato dele, artista, lidar com a situação usando seus próprios meios, e com isso, às vezes, acaba sendo mais feliz do que aquele que não é um criador, que não alcança a salvação contida na criação de formas reais. Considerem que criador, aquele que faz as formas, a criação das formas reais e vai além delas, pode ser um pensador. Pode ser alguém que sente sensorialmente, que sente do ponto de vista da pele, do sistema nervoso, determinados elementos ambientais, aquele que sonha, aquele que se emociona. Há muitas maneiras de ser um criador. Para Paul Klee, ele está falando de um dos tipos de criadores, que é o artista, né? Esta vantagem relativa, prossegue o Paul Klee, deve ser concedida ao artista de bom grado, porque em outros aspectos ele tem muitas dificuldades. Bem, conversando com o nosso trabalho de terapia por imagens, então, uma pessoa que é muito bem sucedida na construção de imagens pode ser também uma pessoa que tem problemas, como descreveu aqui o Paul Klee, em muitos outros aspectos da vida? A resposta para isso é que sim. Depende em que área da vida a pessoa utiliza as terapias por imagens e o que ela está propondo naquela área que ela utiliza. Algumas pessoas podem utilizar em determinada área terapia por imagem de uma maneira contraproducente, que vai causar embaraço, dor, problemas, né? Enquanto que em outras vai utilizar isso de uma forma bastante producente. E precisamos ver se isso se universaliza, para quais áreas isso se esparrama e assim por diante. Paul Klee segue escrevendo e dizendo: deixe-me usar uma metáfora, a metáfora da árvore. Pelo que podemos supor, o artista dedicou toda a sua atenção a este mundo multiforme e, de alguma maneira, encontrou seu caminho nele, com toda a calma. Ele tem um senso de orientação tão bom que é capaz de organizar a passagem fugidia dos fenômenos e das experiências. Essa orientação das coisas da natureza e da vida, essa organização ramificada e diversificada é o que eu gostaria de comparar à raiz da árvore. Dessa raiz afluem para o artista as seivas vitais que vão passar através dele e através de seus olhos. Portanto, ele ocupa o lugar do tronco. Pressionado e movido pelo poder daquele fluxo, ele encaminha o que foi vislumbrado para a obra. assim como a copa da árvore se desdobra visivelmente para todos os lados, no tempo e no espaço, a mesma coisa acontece no caso da obra de arte. Ninguém pensaria em exigir da árvore que produzisse uma copa exatamente igual à raiz. Todos entendem que não pode existir uma relação direta de espelhamento da imagem com a parte de baixo e de cima. É claro que as diferentes funções em diferentes domínios elementares têm que produzir divergências vitais, mas acontece que no caso do artista, muitas vezes pretendem proibir justamente essas divergências em relação ao seu ponto de partida, contrariando uma necessidade plástica. Chegam ao cúmulo de acusá-lo de ser um incapaz e um falsificador intencional. Contudo, ocupando o lugar que lhe cabe no tronco da árvore, tudo o que ele faz é recolher e encaminhar aquilo que vem das profundezas da terra. Não servir nem dominar, apenas comunicar. Portanto, ele assume uma posição realmente humilde e a beleza da copa não lhe pertence, apenas passa através dele. Vou parar o gravador para ouvir considerações, reflexões dos senhores. Bem, após essas considerações que tivemos, é a belíssima contribuição que o Roberto nos deu, mostrando que ele também é um pintor com as ideias, com o pensamento, não é? Faz colorir coisas, pintar, aprofundar. Cada vez que um de nós constrói verbos mentais ou imagens, conceitos e faz conversar, nós estamos pintando, de certa maneira. Quando uma pessoa entra na historicidade dela e rememora um fato, uma vez que ela caminhou ao pôr do sol e era uma linda primavera, os pássaros cantavam perto dela, a maneira como ela está, como ela vivencia isso, não é propriamente pintar um quadro? Não é também pintar um quadro? Será que essa pessoa, ao fazer isso, ela está sendo uma boa pintora desse quadro? Ela, por exemplo, pode imaginar algo, pintar uma cena muito triste, muito dolorosa, quando aquilo que aconteceu não foi assim. E ela está pintando este quadro por ser uma pintora que não consegue pintar como de fato foi. Quando ela tenta reproduzir, ela cai numa pintura que é triste, as cores faltam, as cores adequadas, falta o contexto adequado, e ela reproduz uma cena que lhe causa dor, tristeza. Às vezes pode ser assim. Aulas de pintura poderiam aprimorar isso. Outras pessoas não. Outras pessoas, quando vão para uma parte da sua estrutura de pensamento, quanto ao futuro, por exemplo, elas pintam algo belíssimo, muito bonito, muito profundo, é muito melhor do que propriamente a vida que elas estão tendo. E elas fazem diferenciações, elas dizem, olha, isso que eu estou pintando não é a vida. Elas fazem essa separação. Muito bem. Ao fazer essa separação, elas começam a se sentir frustradas algumas, e algumas vezes também, porque elas olham e dizem, puxa, é tão bonito, pena que o meu futuro não tem nada a ver com isso. Isso é como eu gostaria que fosse, ou como poderia ser, mas não é. Vejam como ela fez, desautorizou as imagens, ou colocou as imagens à parte da vida, dizendo, não, é isso que vai acontecer. Essas imagens são mais um sonho, uma utopia. Outros, de jeito nenhum. Aquilo que eles fizeram, pintaram um futuro, e pintaram tão lindo, que ficaram seduzidos por aquilo. E fizeram um amálgama entre aquilo e o que se chama para eles de realidade, tornando aquilo realidade. E agora? Isso é producente? Isso é sensato? Isso é alienante? Isso é ponderado? Isso é recomendável, não é? Para respondermos isso, temos que ter historicidade da pessoa, estrutura de pensamento dela, as bases categoriais, para sabermos se será dessa forma, se será de uma outra forma. Bem, o Paul Klee, no texto dele, no qual ele vai tratar da modernidade, sobre a arte moderna, olhem o que ele nos coloca. antes de começar a esclarecer as regiões que comparei com a copa, com a raiz, eu tenho de fazer mais algumas observações preliminares. Não é fácil encontrar seu caminho. Num todo que se compõe de membros pertencentes a dimensões diferentes, e tanto a natureza quanto seu reflexo transformado, a arte, constituem um todo composto dessa maneira. É difícil ter uma visão geral desse todo, seja ele natureza ou arte, ou é ainda mais difícil ajudar uma outra pessoa a contemplá-lo. Isso tem a ver com o caráter de separação temporal dos únicos métodos disponíveis, quando se pretende lidar com uma figura espacial de tal maneira que se alcance uma representação plástica clara. Tem a ver com a deficiência temporal da linguagem. É que nos faltam os meios para discutir sinteticamente uma simultaneidade pluridimensional. Um comentário aqui. Lembrem que estamos falando de alguém que tinha o talento, a grande capacidade de provavelmente pintar o que lhe viesse na alma. E é este homem que tem essa grande acuidade de percepção, que tem esse grande desenvolvimento para isso, que nos diz: faltam os meios para discutir sinteticamente uma simultaneidade pluridimensional. Para ele, a existência ia muito além dessas telas que ele pintava. Mas vamos ver, ele vai nos apresentar algumas coisas sobre isso. Apesar de toda a deficiência, precisamos compreender minuciosamente as partes, nos diz Paul Klee. Mas em cada uma delas, devemos permanecer conscientes de que se trata apenas de uma compreensão parcial, por maior que seja a diversidade das questões levantadas. Senão, poderíamos fraquejar quando, ao tratar de outras partes, fôssemos levados a uma direção totalmente diferente, a outras dimensões, a um lugar remoto, onde as lembranças de dimensões tratadas anteriormente podem facilmente desaparecer. Para cada dimensão que decorre no tempo, devemos dizer, abre aspas, agora você está se tornando parte do passado, mas talvez nos encontremos na nova dimensão, num ponto crítico e quem sabe propício que a restituirá ao presente, fecha aspas. E se diante de mais e mais dimensões nos parecer cada vez mais difícil visualizar as diversas partes dessa estrutura simultânea, isso significa que precisamos ter paciência. Aquilo que as chamadas artes espaciais conseguiram há muito, o que a arte temporal da música também criou, com precisão tocante na polifonia, este fenômeno simultâneo de várias dimensões que conduz o drama a seu ápice, infelizmente não conhecemos no terreno da expressão verbal didática. Aqui, o contato entre as dimensões tem de ser estabelecido a partir de fora, posteriormente. Talvez eu consiga me fazer compreender a ponto de tornar possível que, no fato de uma ou de outra obra, o fenômeno do contato pluridimensional seja vivenciado mais cedo e com mais facilidade. Como um humilde mediador que não se identifica com a copa, posso prometer aos senhores uma luz de radiante riqueza. Vamos ao assunto, as dimensões que se encontram na pintura. Observem então como, para Paul Klee, estes elementos vão dialogar. Ele coloca nos critérios de dimensão, nos critérios dos cuidados, coisas que podem se reencontrar. Coisas que são colocadas de uma forma e vão conversar com outras, que são colocadas de outras maneiras. Lembrem, durante todo o curso de terapias de imagens, eu sempre enfatizo com vocês os cuidados com as composições, os cuidados com as conversações das imagens com outras imagens. Se você vai fazer um lindo piquenique no final de semana, não é producente que antes você prepare, você cuide das coisas, você tenha certos cuidados existenciais? Ou será que se você tiver uma briga horrível antes com seu marido, sua esposa, seu filho, você vai poder curtir isso? É provável que você o contraste de uma coisa quase invalide a outra. Desta forma, claro que há pessoas que lidam bem com contrastes, elas para essas, isso não vai acarretar maiores problemas, mas para algumas isso é incompatível. Não pode haver há tempo para se recuperar de certos embates e desgastes antes de uma retomada. Para cada um, isso é de uma forma. Estava no avião, folheando lá a lista de filmes, e como o voo era de muitas horas, eu acabei vendo um filme inteiro que eu não via há muito tempo. Um filme muito bonito, muito. Eu acho esse filme de uma beleza, assim, não é apenas se tratando das imagens, mas existencial, filosófica, ética, psicológica, tem vários elementos muito interessantes nessa obra, chamado As Pontes de Madison, com o Clint Eastwood, que foi o diretor, né, e também ator, um dos atores principais, com a Meryl Streep, que faz o papel da moça que vive no interior, numa fazenda em Iowa, nos Estados Unidos. Isso meados do século passado. Ele é um fotógrafo da National Geographic. Já vi esse filme, já tinha visto e pude ver de novo. Tem uma cena na qual eles estão conversando ao telefone e ele fala para ela sobre a luz, sobre a lua, o luar. E ela se emociona muito, porque ela se dá conta, ela puxa a luz de fato, né? Ela nunca tinha prestado atenção em como a luz faz mudar a paisagem, faz com que o outono seja diferente da primavera, apenas a luminosidade, como se todo o restante não bastasse, a luminosidade ainda confere outros elementos importantes. Pessoas que dominam seus verbos mentais, que dominam, quando eu digo dominam, não é o manipular. Dominar é aqui no sentido de ter fluência, de respeitar esses elementos. As terapêuticas por imagens costumam ser prudentes quando compreendem o alcance de certas demandas existenciais, de certos direcionamentos. São pessoas que se vão, por exemplo, para uma aldeia na Toscana, vão caminhar, elas sabem as composições, sabem cuidar certos elementos. Né? Não que elas terão domínio de tudo isso, porque a vida, vocês sabem, pode entrar com outras questões aleatórias, por vezes, o que faz com que essas conversações se tornem interessantes em muitos aspectos. Né? E o Paul Klee é um profundo sabedor disso. Tanto que ele nos coloca a seguir, observem o que ele nos diz. Vamos ao assunto, as dimensões que se encontram na pintura. Já falei sobre a relação da copa com a raiz da obra com a natureza e esclareci a diferença, referindo-me aos dois domínios distintos da terra e do ar, assim como as correspondentes funções diversas da profundidade e da altura. No caso da obra de arte, que foi comparada à copa, trata-se da necessidade deformatória atendida ao se penetrar nas dimensões específicas das artes plásticas, pois é nessa direção que se prolonga o renascimento da natureza. Quais são, portanto, essas dimensões específicas? Em primeiro lugar, há elementos formais mais ou menos limitados, como linha, tons de claro e escuro e cor. O elemento mais limitado é a linha, que se mostra como algo voltado exclusivamente para a medida, ou seja, trata-se de segmentos mais longos ou mais curtos, de ângulos mais agudos ou mais obtusos, de tamanhos de raio, de distâncias de foco, sempre coisas mensuráveis. A medida é a característica deste elemento. Onde a mensuração se torna frágil, não se pode manipular a linha com absoluta natureza e pureza. De outra natureza são as tonalidades. Bom, apenas repetindo aqui o que ele coloca nessa parte final. A medida é a característica deste elemento, onde a mensuração se torna frágil. Depois ele coloca: de outra natureza são as tonalidades, ou, como se costuma chamar também, o claro e o escuro, as várias gradações entre preto e branco. No caso desse segundo elemento, trata-se de questões que dizem respeito ao peso. Uma gradação é mais densa ou mais difusa quanto à energia branca, uma outra é mais ou menos carregada de preto. As gradações podem ser pesadas e assim comparadas entre si. E além disso, as pretas encontram-se relacionadas a uma norma branca, fundo branco, e as brancas a uma norma preta, sobre um quadro negro. Ou então ambas estão relacionadas a uma norma de cinza médio. E em terceiro lugar, as cores, que evidentemente apresentam outras características, pois não é possível considerá-las nem segundo a medida e nem segundo o peso. Quando não se pode constatar nenhuma diferença usando a mensuração ou a comparação de peso, por exemplo, na passagem de uma superfície de amarelo puro para uma superfície de vermelho puro da mesma extensão e mesma claridade, continua existindo entre elas uma diferença fundamental que designamos usando as palavras amarelo e vermelho. E é por isso que ele vai dizer para nós que as cores são qualidades. Agora, por favor, vamos estabelecer aqui aproximações com o que vocês têm aprendido em terapia por imagens. Algumas pessoas, às vezes, como aquele exemplo que eu citei no início da aula para vocês, não estava em gravação, dessa senhora muito, muito sofrida, né, uma partilhante em clínica, colocando seu padecimento em torno do abandono. Vamos supor, quer dizer, ainda é cedo para termos maiores elementos da estrutura dela, da historicidade dela, mas vamos supor que o caso dela seja de uma pintora existencial, de uma provável pintora existencial, que carregou demasiadamente nas tintas do quadro existencial que ela usa para lembrar da cena que ela viveu. Então, quando ela vai lembrar, por exemplo, de certas cenas de abandono, como a que eu citei para vocês, ela pode ter pintado aquilo de uma maneira que agora, quando ela olha para a cena, tem esse quadro que lhe diz: foi assim. E ela carregou excessivamente as tintas. E vocês vão me dizer: ora, professor, mas o que é para ser carregado aí de mais ou de menos? Ela de fato sofreu um abandono quando era uma criança e foi terrível. Será, pessoal? E se este que abandonou fez isso para o bem desta criança, sabendo que ficaria melhor amparada com alguém que de fato pudesse amá-la e que não sofreria com a perda inevitável, já que estava enfermo, já queria morrer de qualquer jeito, dada a gravidade? Vamos supor, já não seria com outras tintas que o mesmo preceito do abandono seria pintado e, portanto, muito diferente? Mas, para além disso, se eu pinto a cena de uma determinada forma, isso vai alterar a realidade da cena em si? Ou seja, se eu pintar em cores diferentes, mais brandas, mais suaves, mais primaveris, aquele abandono, isso tornará o abandono mais leve, mais compreensível, mais aceitável do que o abandono que é pintado com tintas escuras, com tintas densas, como ele coloca aqui? Tudo então é uma questão do tópico significado? Ou de alguns tópicos, como sensorial, conforme as cores? Em alguns casos é. Para algumas pessoas é. Para outras pessoas não. Para outras você pode colorir do jeito que quiser uma cena, ela vai se ater a outros elementos e não mais à representação da cena. Pode acontecer. Por isso que nós vimos lá no início do curso de terapia por imagens. É para você, tem a ver com você. A construção de imagens vai conversar como? Com todo o restante da existência. Ou será que toda a existência você vai resumir nas imagens, que é o que algumas pessoas fazem? Nesse caso, todo cuidado é importante quanto a isso. Vou parar o gravador antes de prosseguir para ouvir vocês, considerações, reflexões, o que estão vivenciando sobre isso que estamos vendo até aqui. A partir, então, destas considerações que foram feitas agora, nós temos, aliás, o próprio Paul Klee, na continuidade do texto dele, várias páginas depois, nos dá alguns pareceres. Mas eu peço a vocês para que considerem o seguinte. Imaginem uma pessoa que tenha a capacidade de fazer com pensamento, imaginar, construir cenas, construir imagens, verbos mentais, pessoas conversando, situações, contextos, no pensamento, tal qual o Paul Klee tinha essa aptidão para pegar uma tela e traduzir o que ele praticamente bem entendesse, e vejam que ele mesmo coloca limitações a isso, para aquela tela. Uma pessoa que tem essa fluência toda, isso é garantia, por exemplo, de uma vida de paz, de coisas bonitas, suaves. Será? Nós temos algumas perguntas sobre isso. Talvez, se isso disser respeito, por exemplo, às emoções, e as emoções conversarem intimamente com essas cenas que ela pinta, com o pensamento, e isso tiver força em relação a determinados os demais tópicos, e com relação ao mundo em que ela vive, talvez seja por aí o caminho dessa pessoa. Agora, que tal se vocês que estão aprendendo, e não sei, cada um vai aprender mais ou menos, terá maior ou menor fluência, às vezes não vai se tratar disso, mas de estilos diferentes, quanto a construir as imagens mentais, mas observem que em filosofia clínica, talvez um dos caminhos mais interessantes seria você ver, bom, já que eu sei construir esses elementos mentais, tal qual Paul Klee fazia lá com as tintas, pincéis, canetas, lápis que ele tinha, já que eu já aprendi a fazer muito próximo disso com o pensamento, estou pensando em agora adaptar, complementar isso que chamo de realidade, que não está muito interessante para mim, com o meu pensamento, de uma maneira respeitosa com minhas bases categoriais, com a minha historicidade, de modo a prosseguir minha caminhada existencial. Vejam, complementar. Outro vai dizer, não, eu vou usar essas imagens que eu consigo construir como uma pintura para atenuar, abrandar e não complementar o que tenho vivido na vida de tão doloroso. Outro dirá, não, eu vou utilizar isso para uma outra questão na minha vida. Não é para complementar, é para me dar o que eu não tive. É para construir o que eu não tive. É completamente diferente. Vejam que então essa pessoa coloca nesses elementos de imagens que ela pinta e pinta com pensamento, tal qual Paul Klee pintava com seus lápis, pincéis. Ela utiliza isso com pensamento para se dar o que não teve. Será que o resultado disso é o mesmo que um quadro pintado pelo Paul Klee? Que ele olha e diz, tá, mas isso é só um quadro, não é a minha vida. Ou será que ao pintar isso com pensamento, a pessoa dirá, pronto, já me dei aquilo que faltou, minha vida agora está, pode caminhar bem por conta disso. Um quadro pintado a óleo, se um pintor nos dissesse, esse quadro, ele é a essência da minha vida, ele me resgatou existencialmente, me deu esperança. Talvez entendamos, talvez não. Alguns ficarão confusos, dirão, ué, como pode um quadro que ele pintou fazer isso? Outros que fazem isso com o pensamento, às vezes é curioso, porque eles fazem o mesmo que ele disse ali que fez com o quadro, com o pensamento, e mudam suas vidas. No entanto, duvidam que ele, que fez esse mesmo elemento com o quadro, possa ter um resultado semelhante. E o que estão fazendo são dados de semiose diferente. Às vezes é possível, sim, e seja com música, e seja com outras coisas. Olhem o que o Paul Klee escreve a respeito disso. Ele nos diz assim, ó: a partir daqui, graças ao domínio desses meios, fica assegurada a possibilidade de configurar coisas capazes de alcançar dimensões muito distantes do âmbito da consciência. Esse estágio de formação tem a mesma relevância no sentido negativo. É o ponto em que se pode falhar e não alcançar os conteúdos de maior importância, apesar das mais belas disposições da nossa alma, porque falta precisamente a orientação no território formal. Até onde minha experiência me permite afirmar, depende da disposição ocasional do Criador propor quais dos vários elementos devem ser retirados de sua ordem geral, de sua localização estabelecida, para se edificarem em uma nova ordem. Para construírem juntos uma imagem a qual se costuma dar o nome de forma ou objeto. Essa escolha dos elementos formais e o tipo de ligação entre eles possibilita, dentro dos limites estreitos, uma analogia com a concepção musical da relação entre motivo e tema. À medida que uma tal imagem se amplia diante dos nossos olhos, facilmente se insinua uma associação que desempenha o papel de seduzir para uma interpretação objetiva, pois cada imagem de estrutura complexa se presta, com um pouco de fantasia, a uma comparação com imagens já conhecidas da natureza. As propriedades associativas dessa construção, que para que uma vez interpretada e nomeada já não corresponde mais à vontade direta do artista, pelo menos não ao ponto de maior intensidade de uma tal vontade, essas propriedades associativas se tornam a origem dos mal-entendidos mais exaltados entre o artista e o público leigo. E tudo isso que o Paul Klee escreveu aqui serve para nós considerarmos os verbos mentais e as imagens. Se você construiu uma imagem, não ficou adequada, ora, então está tudo perdido? Para alguns, sim. Para outros, no entanto, basta conversar com a imagem, arrumá-la, colocar outra em que a sucede, por exemplo, consertando aquilo que não pôde mexer nela, ou talvez uma imagem anterior. Considere um pintor como Paul Klee, pintando uma série de cinco quadros para explicar uma cena. Uma cena no qual uma pessoa se apaixona por outra em cinco imagens. Muito bem. Na terceira cena, ele não foi nada bem no terceiro quadro. Ora, Paul Klee provavelmente consideraria, pois no quarto quadro eu arrumo isso, desfaço alguns enganos e no quinto eu encerro a história de uma maneira belíssima e quem considerar os cinco quadros entenderá do que estou falando. Será um momento triste numa história muito bonita. Alguns não têm essa maneira de fazer. O objetivo se perde, ou eles não têm influência para modificar o que houve, ou eles ficam aprisionados, ou mesmo livres, eles constroem mal, certos, mal no sentido do que é producente a eles. Outros se perdem nessa construção. Vejam como é importante o treinamento que se faz aqui, que se pede tanto nos exercícios com verbos mentais, com imagens, né? Paul Klee continua nos dizendo, no seu texto: enquanto o artista ainda está dedicando todos os seus esforços a agrupar de maneira mais pura e lógica os elementos formais, de modo que cada um seja necessário em seu lugar e nenhum prejudique o outro, um observador leigo pronuncia palavras devastadoras, abre aspas, não parece nem um pouco como meu tio, fecha aspas. O pintor, se tiver os nervos disciplinados, permanece em silêncio e pensa: o tio não importa, só tenho que continuar construindo. Esse tijolo aqui está um pouco pesado e acho que desloca a coisa toda para a esquerda. Vou ter que pôr um contrapeso significativo do lado direito para restabelecer o equilíbrio. E ele vai acrescentando algo aqui ou ali, até que a balança se estabilize. E fica satisfeito se o abalo que precisou provocar na construção inicial pura, composta de alguns bons elementos, chegou ao ponto de produzir as contradições que fazem parte das imagens vivas, como contrastes. Contudo, mais cedo ou mais tarde, essa associação de ideias pode lhe ocorrer sem a intervenção de um espectador leigo, e nada mais o impedirá de aceitá-la, quando ela se apresentar com um nome conveniente. Logo, essa aceitação objetiva traz ainda o estímulo para um ou outro dos ingredientes que estão relacionados, inevitavelmente, ao objeto já formulado. Então, relacionados aos atributos objetivos que, se o artista tiver sorte, podem ser encaixados num ponto ainda não muito empobrecido formalmente, como se pertencessem àquele lugar desde o princípio. Assim, o conflito diz respeito menos à questão da existência do objeto do que à aparência deste objeto em cada momento ao seu modo de ser. Só espero que esse tipo de espectador leigo, aquele que persegue na pintura um de seus objetos preferidos, desapareça gradualmente à minha volta, passando a ser para mim no máximo um fantasma inofensivo em futuros encontros, pois as pessoas só conhecem suas próprias paixões objetivas. E é preciso admitir que elas se alegram muito quando uma face desconhecida surge de uma paisagem, como que por si as pinturas objetivas olham para nós, serenas, severas, tensas ou relaxadas, reconfortantes, terríveis, sofrendo ou sorrindo. Elas nos olham de acordo com todas as oposições da dimensão psicofisionômica, pois pode se estender até o trágico ou o cômico. Mas está longe de acabar por aí. Bem, vamos ver como o Paul Klee coloca. Aqui ele nos dá uma grande responsabilidade, não mais ao que a esse que criou, mas a quem está olhando aquilo que foi criado, e também ao próprio elemento que foi criado, que olha agora para o pintor. Lembram quantos exercícios em terapia por imagens nós fizemos, no qual eu perguntava a vocês: a primazia está onde? Você que criou isso, você sabe que agora esses elementos terão vida própria? Se tiverem, e aqueles que tiverem, poderão pedir coisas, aproximar vizinhos, orientar você, poderão inclusive dizer para você que você agora é a coisa criada e não mais ele que criou. Que foi criado por você. Não é curioso isso? Olha, deixa eu dar um exemplo mais singelo. Vamos supor que um pintor tenha pintado um quadro, no qual esse quadro aparece um grande artesão moldando pequenos bonecos de barro, mas tão perfeitos que parecem mais criaturas vivas do que o próprio artesão. E então, esse pintor, depois de terminado o quadro, considera o quadro e começa a conjecturar, através do quadro. O quadro diz para ele: olha, talvez você também tenha sido criado por um acaso, por Deus, ou por outra situação e contexto ou criatura. E ele passa a se problematizar a partir daquilo que ele criou, que agora cria nele estes elementos. Onde está a primazia em filosofia clínica? Nós não temos uma resposta pronta. Para algumas pessoas, nós dizemos na clínica: por favor, cuide o que você pensa, porque isso que você pensa volta direto e diz para você quem você é, por exemplo. Vou dar uma ilustração. Há pessoas que constroem um quadro existencial assim: ah, vou pedir um emprego, mas ele vai dizer que eu não sou bom, que eu não sou adequado, que eu não sou honesto, que não confia em mim, É, sim, eu sei que eu sou assim, que eu não coloco para as pessoas de fato essa confiabilidade. E ele pintou um quadro dele que não tem nada a ver com a situação, com ele. Mas ao criar isso, agora isso que ele criou volta-se para ele e diz: olha, você não consegue as coisas na sua vida. Você é uma pessoa assim, assado. E a estima dele vai por água abaixo. Aquela confiança, a busca, e uma série de estados existenciais que eram legítimos agora começam a perder a legitimidade para essa pessoa. Observem como é que deve ser cuidadoso. Paul Klee, quando pinta um quadro e dizem: eis uma obra de Paul Klee, ele está assinando um registro existencial. Um quadro que mostra dele, parte da estrutura de pensamento dele. Quando nós construímos nossos pensamentos, nossas imagens sonoras dentro de pensamentos, nossas imagens verbais, sensoriais lá dentro dos nossos pensamentos, estamos assinando uma tela existencial. Às vezes em parceria com o ambiente, às vezes é mais o ambiente menos nós. De qualquer maneira, se nos diz respeito, se conversa conosco e podemos fazer algo a respeito, tenhamos as prudências que vocês têm aprendido aqui no curso, né, pessoal? E Paul Klee nos diz que tudo isso ainda está muito longe de acabar, que tem muito mais. O que será que tem muito mais? Vamos ver, vamos acompanhá-lo. Ele diz, escreve: as figuras, como costumo designar essas imagens objetivas, também possuem sua atitude determinada, que resulta no modo como os grupos elementares selecionados foram postos em movimento. Se uma atitude calma e contida foi alcançada, existem duas possibilidades: a construção se empenhou ou em evitar elevações, concentrando-se somente no arranjo de linhas horizontais amplas, ou se destaca, ou em destacar as verticais através de elevações. Essa atitude também pode ser um comportamento menos rígido, ainda que tenha sua calma. O procedimento todo pode ser transferido para um reino intermediário, como a água ou a atmosfera, onde não há mais o predomínio de nenhuma linha vertical, como ao nadar ou flutuar. Faço referência a um reino intermediário em contraposição à primeira atitude, totalmente ligada à Terra. No outro caso, entra em cena uma nova atitude, cujo comportamento é extremamente ativo, motivando tal atitude a sair de si mesma. Por que não admitir a legitimidade do conceito objetivo no quadro? E com isso obtive uma nova dimensão. Designei cada um dos elementos formais em seu contexto próprio e particular. Procurei tornar claro o modo como eles saem desse posicionamento. E procurei esclarecer a sua formação como grupos e as combinações desses grupos, a princípio limitadas e depois um pouco mais amplas, em imagens. Imagens que podem se chamar construções abstratas, mas concretamente podem assumir nomes, de acordo com o sentido das associações comparativas que despertam, como estrela, vaso, planta, bicho, cabeça ou homem. Isso correspondia às dimensões dos elementos elementares do quadro, como linhas, claro-escuro e cor. Assim, a primeira combinação construtiva de tais meios correspondia à dimensão da figura, ou, se preferirem, à dimensão do objeto. A essas dimensões se junta ainda uma outra, da qual dependem as questões do conteúdo. Certas proporções das linhas, a combinação de certos tons da escala de claro-escuro, certas ressonâncias conjuntas das cores, trazem sempre modos de expressão totalmente característicos e distintos. Olhem, se vocês tomarem uma imagem, ok? Peguem uma fotografia, daquelas que vocês têm amarelada pelo tempo e tudo mais. E essa fotografia mostra quando vocês eram bem pequenos, estavam caminhando por um pequeno igarapé, molhando os pezinhos na água, pedrinhas por ali, os peixinhos pulando, e você sorria. e a sua mãozinha tocava na água. Você tinha 5, 6 anos, ok? É uma imagem muito antiga. Você fotografa com seu iPhone e baixa um desses programas de fotografias da internet. Programa que, por exemplo, faz colorir a imagem e coloca cor e fica observando. Ele diz: puxa, ficou tão diferente. E observa, isso me passa essas sensações, aquelas sensações, outras. E aí você, nesse site de que modifica imagens, Photoshop, etc., você bota um óculos, modifica a cor do cabelo, modifica a altura, coloca, por exemplo, mais árvores do outro lado do igarapé. E cada modificação dessas você é acompanhada de elementos da sua estrutura de pensamento. Para alguns, quando o trabalho com imagens é significativo, pertinente, apropriado, isso pode acarretar uma série de consequências interessantes. Alguns de vocês que trabalham já como filósofos clínicos ou que foram atendidos por filósofos clínicos sabem que às vezes o terapeuta pede fotografias. Se você tem fotografias, me traga, me mande, deixa eu ver algumas. Não é sempre, mas às vezes ele pode fazer isso. E existem maneiras de conversar com a fotografia junto com o partilhante. Okay? Você senta e diz: essa foto ela é de que época da sua vida? E a pessoa diz: eu tinha 15 anos, doutor. Ah, sim. O que estava acontecendo nessa época? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Puxa, diz o terapeuta, interessante que nessa foto não aparece seu cachorrinho com você. E a pessoa abre um sorriso amplo e diz: pois o cachorrinho, ele nasceu 2 meses depois dessa foto. Estava lá na fazenda onde nasceu esse cachorrinho. Né? Por isso, e aí, antes da pessoa continuar, você diz: sim, que mais haveria nessa imagem que leva a esses elementos? E a pessoa colore pelo futuro uma imagem presente que não era nada colorida na vida dela. Essa é uma das maneiras bastante mecânica de você trazer e ajudar a pessoa a mover verbos mentais, a mover elementos imagéticos, a trabalhar as terapêuticas por imagens com a pessoa, trazendo, puxando, levando dados, simplesmente com uma fotografia diante dela. Lembrem o submodo percepcionar. Algumas pessoas precisam dessa mescla do sensorial e abstrato, né? E elas conseguem, com a capacidade imagética, fazer belíssimos percepcionais. Outros não. Outros não desenvolveram esse aspecto ou caminharam para outras direções, e você precisa usar em direção às sensações com ela. Então, tem que ter imagem diante dela. E com a própria imagem modificada, a pessoa vai modificando elementos existenciais para cada um. Isso é de uma forma. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre o que vimos até aqui. Após as considerações dos colegas, vamos então à parte final da nossa aula de hoje. Ele nos dá muitas variações, muitas, mostrando como elas modificam o quadro. E então, Paul Klee nos diz: gostaria agora de considerar a dimensão dos objetos em um novo sentido, procurando mostrar como o artista costuma chegar a uma tal deformação, aparentemente voluntária, das formas naturais. Ele coloca mais adiante assim, ó: talvez ele seja, sem desejar, o artista, um filósofo. E nesse caso, se não considera nosso mundo o melhor dos mundos, como fazem os otimistas, também não quer dizer que o mundo à nossa volta é muito ruim para ser tomado como exemplo. Então ele declara, abre aspas, em sua configuração atual, esse mundo não é o único mundo possível, fecha aspas. Assim, examina com uma visão penetrante as coisas que a natureza forma diante de seus olhos. Quanto mais profunda a sua observação, mais facilmente ele consegue entender os seus pontos de vista, de hoje para ontem, mais marcada fica para ele, no lugar de uma imagem pronta da natureza, o único quadro essencial da criação como Gênesis. Então, ele se permite pensar que a criação não pode estar completa hoje, e com isso prolonga indefinidamente o ato da criação do mundo, do passado para o futuro, conferindo duração à Gênesis. E vai ainda mais longe, afirma para si mesmo, permanecendo no mundo terrestre, abre aspas, a aparência desse mundo já foi outra e ainda vai ser diferente, fecha aspas. Entretanto, tendendo para mundos além deste, pensa, em outros astros é possível chegar a formas totalmente diferentes, fecha aspas. Essa possibilidade, essa mobilidade do pensamento nos caminhos da criação natural é uma boa escola para a configuração de formas. Ela permite ao Criador mover-se a partir de um ponto fundamental e assim, sendo capaz de se mover por si mesmo, ele estará voltado para a liberdade do desenvolvimento em simples caminhos criativos. A partir dessa perspectiva, é preciso perdoar o artista, se ele considera o estado presente do mundo de fenômenos com que se depara como algo acidentalmente paralisado no tempo, no espaço, como algo completamente limitado em comparação com a sua visão profunda e a mobilidade do seu sentimento. Vejam os caminhos que o Paul Klee anuncia na sua reflexão, no seu desenvolvimento como artista. E a belíssima conversação que ele propicia para quem estuda as terapias por imagens. Olhem, assim como se nós chegássemos para o Paul Klee e disséssemos: você terá que pintar necessariamente tal coisa, porque o mundo é assim, assado. Ele diria: não, não vou pintar isso aí, não. Eu vou pintar essas faces dessa maneira aqui, ó, semelhante ao cubismo. É assim que eu vou fazer. Imaginem que a mesma fluência pudesse ser adquirida por algumas pessoas quanto a mudar questões existenciais nocivas a elas, aos outros, ou complementar de tal forma pessoas que descobrissem, puxa, tal coisa não é producente para minha vida, é nociva para minha historicidade e para de outros. Isso aqui agora eu vou mudar dessa forma. E fosse tão fácil, tão ágil, tão concreto quanto o Paul Klee mudando uma foto, mudando uma imagem, mudando um modo de ser. O que seria da existência? Seria mais indicada quanto a um desenvolvimento existencial humanista? Ou seria um problema? Porque muitos alimentariam com isso sintomas. Ou seja, se vocês pudessem já imediatamente mudar verbos mentais, fazer composições com imagens e isso fosse imediatamente verificado e realizado na existência de vocês, isso seria de fato ajudar? Ou alguns trabalhariam e aprofundariam crises e eventos porque iam vivenciar sintomas graves da forma do que estão aprendendo aqui? Essa é uma pergunta interessante a se considerar, ok? O Paul Klee, nessa obra, ele responde a uma das críticas que dizem para ele sobre uma das características em torno dos quadros dele, que é assim, ó. Uma tendência parece se espalhar gradualmente entre os artistas, até mesmo entre os mais jovens. A cultura desses meios plásticos, seu cultivo e sua utilização puros. O mito da infantilidade dos meus desenhos certamente tem seu ponto de partida naquelas composições lineares, nas quais tentei ligar uma representação objetiva, digamos, um homem, com uma representação pura do elemento linear. Se eu quisesse mostrar o homem como ele é, ele botou isso entre aspas, precisaria de uma tal complexidade de linhas enredadas que qualquer apresentação elementar pura estaria fora de questão, e o resultado seria algo vago e confuso, a ponto de se tornar incompreensível. Além disso, também não quero mostrar o homem como ele é, mas apenas como ele poderia ser. E desse modo, posso obter com êxito a ligação entre uma visão de mundo e o puro exercício artístico. É o que acontece em toda a região onde se lida com meios formais, em toda parte também, no caso das cores. É preciso evitar aquela total confusão e mistura. É o que na arte recente se chama colorido mentiroso. Como vocês podem perceber, naquele estado infantil, eu me ocupo com operações parciais. Também sou desenhista. Tentei trabalhar com desenho puro, com a pura pintura de claro escuro e com as cores experimentei todas as operações parciais permitidas pela minha orientação no círculo cromático, escreveu Pauclin. Pauclin, então, nos coloca, após essa breve parada que fizemos aqui, a parte final deste texto, dizendo: cada um desses tipos, ligados às dimensões mais inconscientes da pintura, tentei então chegar a todas as sínteses possíveis de dois tipos, combinando e voltando a combinar, e sempre observando a cultura do elemento puro. Às vezes eu sonho com uma obra de envergadura realmente ampla, atravessando toda a região dos elementos, dos objetos, dos conteúdos e do estilo. Isso certamente vai continuar sendo um sonho, mas é bom imaginar hoje essa possibilidade ainda vaga. Nada pode ser apressado. É preciso que cresça, que desabroche, e se chegar o tempo de tal obra, melhor. Ainda precisamos procurar. Encontramos fragmentos, mas não o todo. Ainda nos falta essa última força, pois o povo não está conosco. Mas procuramos um povo. Começamos com isso lá na Bauhaus. Começamos lá com uma comunidade em que demos tudo o que tínhamos. Mais do que isso, não podemos fazer. Aqui então está a belíssima, o belíssimo pensamento deste autor, Paul Klee, na obra que hoje trabalhamos. Vou agora desligar o gravador para que possamos conversar e para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre isso que vemos hoje na nossa aula de terapia por imagens, a segunda parte.